Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária de quinta-feira, 25 de fevereiro de 2015, às 15h17. Convido a deputada Luzia de Paula para secretariar os trabalhos da mesa. Solicito ao secretário que faça a leitura do expediente sobre a mesa.
Mensagem número 28/2015, Poder Executivo, que encaminha projeto de lei que reestrutura o registro administrativo do DF, reestrutura as regiões administrativas do DF. Projeto de lei, deputado Júlio César, dispõe sobre a instituição de eixinho de lazer em todas as regiões administrativas do Distrito Federal e das outras providências. Projeto de lei, deputado Júlio César, institui e inclui no calendário oficial de eventos do Distrito Federal o Dia da Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. Projeto de lei, deputado Júlio César, altera a lei número 4.902, de 21 de agosto de 2012, que dispõe sobre a divulgação do Disque Denúncia Nacional de Abuso e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes, o Disque 100, em estabelecimento público no âmbito do Distrito Federal. Projeto de decreto legislativo, deputado Rodrigo Del Masso, concede o título de cidadão honorário de Brasília à senhora Catiele de Bortoli Fischer. Requerimento, deputado Elton Luiz, requer a realização de audiência pública no dia 23 de março de 2015 com representantes dos setores produtivos para debater e propor alternativas ao conjunto de medidas enviadas à CLDF, visando a solução da crise financeira que atinge o GDF. Requerimento, deputado Elton Luiz, requer o registro da Frente Parlamentar e apoio às famílias de pessoas desaparecidas. Requerimento, deputado Elton Luiz, requer a realização de audiências públicas no dia 26 de março de 2015, para debater o PL 153/2015, que dispõe sobre a criação de aves nativas de origem silvestre domesticadas no Distrito Federal. Dois requerimentos, deputado Rafael Prudente. Dois requerimentos, deputada. Um requerimento, deputada Liliane Ruiz e outros. Uma indicação, deputado Rodrigo Del Masso. Quatro indicações, deputado Bispo Renato Andrade. 27 indicações, deputado Rafael Prudente. 23 indicações, deputado Júlio César. 6 indicações, deputado Lira. Ata sucinta da segunda sessão ordinária realizada na rodoviária do Plano Piloto, em 4 de fevereiro de 2015. Ata sucinta da terceira sessão ordinária, em 5 de fevereiro de 2015. Ata sucinta da quarta sessão, realizada em 10 de fevereiro de 2015. A ata sucinta da quinta sessão ordinária, realizada em 11 de fevereiro de 2015. A ata sucinta da sexta sessão ordinária, realizada em 12 de fevereiro de 2015. A ata sucinta da sétima sessão ordinária, realizada em 19 de fevereiro de 2015. A ata sucinta da segunda sessão extraordinária, realizada em 10 de fevereiro de 2015. Senhora Presidente, solicito a dispensa de leitura e aprovação das referidas atas.
Depolida e aprovada as referidas atas. Dando início ao pequeno expediente com comunicados de líderes, convido o deputado Raimundo Ribeiro, líder de governo, para fazer o uso da palavra por 5 minutos. Não se conta presente. O próximo, professor Israel, do Bloco Sustentabilidade, Trabalhismo e Solidariedade. Não se encontra. A Sandra Farage, vice do Bloco Sustentabilidade, Trabalhismo e Solidariedade. Não se encontra. O deputado Wellington Luiz, do Bloco Democrático Trabalhista Progressista. Não se encontra presente. O deputado Cristiano Araújo, vice-presidente do Bloco Democrático Trabalhista. Também não se encontra. Deputado Gaciel Maia, do Bloco Força e Trabalho. Deputada Thelma Rufino, vice do Bloco Força e Trabalho. Deputado Chico Vigilante. Deputado Rodrigo Delmasso, Amor por Brasília. Vai fazer uso da palavra como líder por 5 minutos.
Senhores e senhoras parlamentares, senhora presidente dessa sessão, deputada Liliane Roriz, gostaria de inicialmente aqui informar, amanhã, na sexta-feira, no dia 27, estaremos realizando uma audiência pública que vai tratar sobre a realidade da pessoa com epilepsia aqui no Distrito Federal. O Distrito Federal, desde o ano de 2008, já tem um programa de atendimento à epilepsia e que, infelizmente, a deputada Liliane Roriz, até hoje esse programa não foi colocado em prática. Ontem foi exibido um filme ali no Espaço Cultural da Caixa Econômica Federal, o nome do filme sugestivo, chamado Ilegal, que conta a história de uma mãe, a Catiele Bortoli, no qual a deputada Luzia de Paula, que está secretariando aqui, membro do nosso bloco, está secretariando a mesa, foi mostrando a história desta mãe que, por causa da utilização, da falta de legalização e da reclassificação do canabidiol, a sua filha estava ali agonizando com várias crises epiléticas. Este ano, no início deste ano, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no qual eu quero aqui parabenizar a coragem de, pela primeira vez da história da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, reclassificou um remédio sem ter estudos clínicos, mas com depoimentos da sociedade civil. Catiele Bortoli, para quem não sabe, esta mãe, no qual nós estamos aqui propondo, concedendo um título de cidadão honorária do Distrito Federal a esta mãe, que representa mãe e pais de mais de 40 mil pessoas que no Distrito Federal passam por esse tipo de situação. Também quero aqui fazer uma menção. Ontem fui procurado pela associação, pelo presidente da Associação dos Hemofílicos do Distrito Federal, que, deputada Liliane Roriz, eu sei que sua família tem uma luta muito forte relacionada a isso, mas veio demonstrar o descaso que, há 4 anos, Brasília era referência no centro de atendimento dos hemofílicos do Brasil, inclusive. Esse centro de referência de atendimento aos hemofílicos era levado como exemplo a outros estados da federação e que, infelizmente, hoje está sucateado e os hemofílicos do Distrito Federal perderam essa referência. Então, quero aqui citar, senhores e senhoras parlamentares, membros da imprensa, a comunidade que está aqui presente, que o Distrito Federal já foi referência em diversos atendimentos em diversas doenças. Nós precisamos recuperar isso. Esta casa precisa sensibilizar o secretário de saúde, as autoridades públicas de saúde, para que o Distrito Federal venha a ser referência no atendimento, principalmente às doenças raras que são colocadas na nossa cidade. Quero voltar a falar um pouco sobre também a questão da epilepsia, e aqui relembro, falo não só como parlamentar e quem vai defender essa causa até o fim, porque tenho uma filha que tem epilepsia e, como pai, me sinto na obrigação de estar lutando por esta causa. E acredito que a capital da República possa ser referência ao atendimento ao paciente com epilepsia. E quero aqui registrar também que, segundo informações, deputada Luzia de Paula, há 14 anos, a Associação dos Portadores de Epilepsia aqui do Distrito Federal luta para que a Secretaria de Estado de Saúde compre um aparelho de ressonância magnética chamada de 3 Teslas. E até hoje, deputado Lira, até hoje, a licitação vai para o pregão, mas chega no momento da licitação, ali não se conclui porque não tem orçamento para se comprar esse aparelho. São 4 aparelhos, segundo os médicos colocam, que precisam ser disponibilizados na rede, e infelizmente esses aparelhos não foram comprados. E aí eu faço uma pergunta: será que R$800 mil, que é o valor desses 4 aparelhos, vai fazer tanta falta?
Concedo mais um minuto, senhor deputado.
Será que esse valor de R$800 mil vai fazer tanta falta ao orçamento do Distrito Federal que até hoje, há 14 anos, pacientes com epilepsia não conseguem ter no Distrito Federal esse tipo de aparelho? Eu falo isso porque, para fazer o diagnóstico da minha filha, eu tive que sair do Distrito Federal e ir para Ribeirão Preto para que pudesse fazer esse exame na Universidade Estadual de Ribeirão Preto. Então, aqui eu conclamo para que, na rede pública, que assim como a minha filha, existem várias crianças de baixa renda que até hoje não se consegue fazer um diagnóstico preciso, deputada Luzia de Paula, porque não existe esse aparelho na rede pública. Então, esse é o registro que eu gostaria de deixar a todos e também estender o convite para essa audiência pública que vai acontecer na sexta-feira, lá na Escola de Enfermagem, aqui na Faculdade de Medicina do Distrito Federal.
Deputado, próximo orador, deputado Chico Vigilante, pelo Partido dos Trabalhadores.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, eu volto num assunto que eu tenho vindo constantemente a essa tribuna, que é falar da questão do cartel dos combustíveis do Distrito Federal. Eles aumentaram os preços aí na calada da noite. Foi de domingo para segunda, de madrugada. E dizendo que estava aumentando em função do Confaes. Só que eles estão sendo pegos na mentira. Não foi a média ponderada do Confaes que autorizou o reajuste. Na verdade, o que autorizou o aumento da gasolina no Distrito Federal não é o ICMS. O que aumentou foi a ganância. Eu estou aqui com o Diário Oficial do dia 24, Diário Oficial da União, de 4 de fevereiro, terça-feira, portanto, ontem, que foi publicado os preços ponderados. Brasília hoje, segundo o Confaes, que é o Conselho Fazendário, é a terceira gasolina mais cara do Brasil. A terceira gasolina mais cara do Brasil, exatamente no Distrito Federal. A gente pega aqui o nosso vizinho aqui, o estado de Goiás, que tem ICMS maior do que o nosso, porque lá no governo do estado de Goiás, teve um momento que o governador Marconi Perillo prestava recuperar as estradas, ele aumentou o ICMS da gasolina lá, uma taxa que ele criou, só para as estradas. Só que a gasolina em Goiás, segundo o Confaes, pode ser vendida, deputado Chico Leite, a R$ 3,43. Aqui no Distrito Federal, em Minas Gerais, a R$ 3,36. Pará, que fica lá no fim do mundo, R$ 3,39. Não é? Pará, que chega de barco. Rondônia, que também chega de barco. Amazonas, e aí eles vão dizer, não, é porque Amazonas tem uma refinaria. Tudo bem, mas é mais barato. No caso aqui do Distrito Federal, o Confaes disse que a média ponderada do preço do Distrito Federal, autorizado pelo Confaes, seria de R$ 3,45. R$ 3,45. Portanto, nada justifica esse preço que eles estão cobrando de R$ 3,55. a não ser roubo. Nós sabemos que o Distrito Federal, a nossa capital da República, tem o custo de vida mais caro do Brasil. Quem tiver alguma dúvida, é só sair daqui de Brasília, deputado Lianinho, no outro estado, você vai comer mais barato, aluguel mais barato, roupa é mais barato, tudo é mais barato. Portanto, essa justificativa que diz, ah, mas o salário de Brasília é alto, isso é conversa para boi dormir. A verdade é que nós temos o custo de vida mais caro do Brasil, é exatamente aqui. E como se não bastasse, eles ainda estão metendo a mão, esse cartel miserável. E desde que eu venho denunciando isso, eu me lembro no tempo da CPI dos combustíveis, que nós provamos que era cartelizado, fui ameaçado de morte, teve que ficar 8 meses com o pessoal do Grupo de Operações Especial da Polícia Civil fazendo minha segurança. Eles queriam me matar. Já tinham contratado um pistoleiro do Pernambuco. E os pistoleiros do Pernambuco, lá do Piauí e do Maranhão, são... E do Ceará também. Acaba só um matador, viu? Mas eu escapei. E não tenho medo. Vou continuar denunciando esse cartel. Hoje mesmo eu estou dando entrada numa nova representação aqui no Ministério Público do Distrito Federal, para que o Ministério Público do Distrito Federal faça o que fez o Ministério Público do Maranhão. Maranhão, eles tinham aumentado para 3,33, o Ministério Público entrou com a representação, a justiça do meu querido estado do Maranhão. Foi lá, deputado Chico Leite, e proibiu o aumento. E aí foi o oficial de justiça, de posto em posto, voltando a bomba para o preço que a justiça entendeu correto. Aqui também nós já tivemos esse exemplo, em 1995, quando, do cartel dos combustíveis, na verdade, em 2005, quando o nosso querido promotor da defesa do consumidor do Distrito Federal, doutor Leonardo Bandarra, que hoje é procurador-geral, é filho de Brasília, ele entrou na justiça e conseguiu tabelar o lucro dos empresários. Diminuiu a ganância. Portanto, eu estou pedindo ao Ministério Público, através de representação, isso está aqui na minha mão, para que novamente ataque o cartel. Mas também ao Conselho de Direito Econômico do Ministério da Justiça, para que coloque a Polícia Federal para investigar. Porque é caso de polícia. Nós estamos falando de quadrilha que se organizou para lesar milhões de consumidores aqui. Que, para concluir, eu digo, não anda de carro por luxo. As pessoas andam porque o transporte aqui, mesmo com a licitação, com tanto de ônibus novo que foi comprado, não presta ainda. Tanta pessoa, se for ficar dependendo dos ônibus, vai chegar todo dia atrasado. Por isso que eu venho lá da Ceilândia de carro. Deputada Luzia também de carro. Só que o metrô, a estação fica longe, nós vamos ter mais problema ainda, né? A gente enfrenta, tem dia que a gente está enfrentando 2 horas de engarrafamento. De ônibus vai demorar mais. Hoje já não goteja mais dentro dos ônibus. Que antigamente tinha que, na hora que entrava no ônibus, comprar uma sombrinha para se proteger da chuva, né? Porque chovia dentro do ônibus. Por falar em ônibus, para concluir, deputada presidenta Liliana, outra vergonha. Foi a autorização que a Agência Nacional de Transporte Terrestre fez do aumento do transporte do entorno aumentar em 18%. Tudo clandestino, funciona através de liminar, não vale nada, carroça, calhau, sabe? E 18% de aumento. Quando eu acho que a NTT deveria ter exigido a licitação, botar tudo novo e ter reajustado de acordo com a inflação. É que a população do entorno, deputada Liliane, é muito calma. O povo, na verdade, o entorno é faixa de Gaza, ninguém se importa com aquilo. Não é? Fica lá, o Distrito Federal não tem como cuidar, Goiás não cuida, e o povo que se dane com o sistema de transporte que não vale absolutamente nada. Portanto, eu estou entrando hoje com essa representação, estou denunciando novamente no CAD, para que tome providência contra esses exploradores, que são gananciosos, que são os proprietários de postos de gasolina do Distrito Federal.
Encerramos o comunicado de líderes, passamos agora os comunicados de parlamentares. Gostaria, deputado Lira, gostaria de fazer uso da palavra? Deputado Chico Leite. Com a palavra, deputado Chico Leite.
Deputada Luzia, deputado Chico Vigilante, deputado Reginaldo, deputado Delmasso, deputado professor Israel, deputado Lira, senhores e senhoras assessores e assessoras. Eu venho a essa tribuna abordar, presidenta, dois assuntos. O primeiro é a respeito da audiência pública que tivemos hoje para debater sobre as metas fiscais. Presentes aqui o secretário de Fazenda, a secretária de Planejamento, Orçamento e Gestão, presentes diversos deputados e deputadas, presentes representantes das entidades da sociedade civil, de maneira que hoje nós pudemos participar de um debate extremamente profícuo. Bom para a sociedade, que pôde, pela primeira vez, através de seus representantes, seja no parlamento, seja na sociedade civil organizada, enfrentar a questão relativa aos números. Boa para essa casa que cumpriu, como já vem tentando cumprir o seu mistério constitucional, mas também muito boa para o governo, porque prova que deseja fazer o debate franco, né, deputado Vazinha? E nós lutamos pela transparência. A sociedade aceita vivenciar sacrifícios se ela tiver a compreensão de que é necessário. O que a sociedade não aceita é sempre ter que pagar pelos desatinos, pelas irresponsabilidades, pela aparente simplicidade das decisões de governo que simplesmente transferem as responsabilidades. Isso a sociedade não admite. E essa casa, nós que a representamos, cada um com seu partido, com sua visão ideológica, mas nós que a representamos, também não vamos admitir isso. De maneira que hoje nós podemos vivenciar um grande momento de debate. É o que essa casa tem que fazer. Vimos, notamos, que se o governo, ainda no primeiro dia, organizado sob o ponto de vista da gestão administrativa e política, viesse para esse debate, sem apenas transferir responsabilidades, e eu aqui, todo mundo sabe, sempre fui tão crítico ao governo Agnello, que muitas vezes fui citado, fui elencado na oposição. Mas se o governo atual não fizesse apenas a transferência de responsabilidade, achando que isso pode justificar a ausência de alternativas, e viesse ao debate, francamente chamasse a sociedade ao debate, se colocasse ao debate, certamente haveria menos tensão do que há hoje. Hoje, o sentimento de trabalhadores e trabalhadoras, o sentimento da sociedade, no primeiro caso, pela ausência de verbas de natureza salarial e indenizatória. No segundo caso, pelo aumento proposto de tributos. Hoje, trabalhadores e trabalhadoras e a sociedade se sentem, na realidade, com a imputação de uma culpa que eles não têm. Não tem e vão reagir. E nós vamos fazer essa reação nessa casa. Né? É muito importante, quero parabenizar a Comissão de Orçamento, o deputado Agaciel, o deputado Vazi, né, deputado professor Israel, parabenizar o líder de governo Raimundo Ribeiro, mas muito especialmente o trabalho feito pela nossa liderança sob a condução do deputado Chico Vigilante, que tem insistido nisso e que tem buscado fundamentalmente. O deputado Chico Vigilante é daquelas pessoas duras no posicionamento, mas é aquele que, sem postular nada de interesse pessoal, nunca, eu conheço há mais de 20 anos do parlamento, nunca postular nada de interesse pessoal, você pode contar com ele nas causas coletivas. É o primeiro que chega. Eu disse isso ao governador Rodrigo Hollenbeck. Né? Então, e faz esse debate duro e abriu esse flanco. Quando nós fizemos a pesquisa ali no final do ano passado, ali no último dia, ainda 31 de dezembro, para primeiro, e que o Correio Brasiliense fez a cobertura. Não, muito obrigado, presidente. Eu lhe peço um pouco de paciência. Mas, olhe, quando nós fizemos o questionamento e o jornal Correio Brasileiro publicou, o governo apressou-se em dizer que os números estavam errados, em desautorizar o SIGO, que é o sistema pelo qual nós aqui, representando a população, acompanhamos os gastos públicos. Nós só temos a porta do SIGO. Nós não temos a conta, quase que eu provocava através de um ofício, um pedido para que tivéssemos a própria conta do GDF. Né? Nós não temos a conta do GDF, nós temos o SIGO. Eu tenho lutado há 13 anos para que a população tenha o SIGO, para que nós tenhamos um método, uma forma, e não fiz isso só com o Executivo, não, eu fiz isso com o Poder Legislativo, todos se lembram da minha luta para a divulgação integral da verba indenizatória, todos lembram, eu fiz na casa. Quem não discute na sua casa, não tem direito de discutir na rua, né? Não tem moral para ir. Então, o governo se apressou em desautorizar o SIGO. Não é uma conduta ideal. Eu tenho muita admiração e esperança no governador Rodrigo Hollenbeck. É um sujeito do bem. Né? É um sujeito que luta pela cidade, pela ordem urbanística, me lembro. Fomos parceiros em inúmeras lutas. Mas isso não é o comportamento ideal. O comportamento ideal não é transferir a responsabilidade. É enfrentar. É se articular, porque nós queremos saber o futuro. Nós sabemos que há problema. Agora, a população diz, eu não quero esse, eu não quero aquele, eu quero o Rodrigo Hollenbeck. Para trazer alternativas. A população está esperando, ela vai dar um prazo. Mas ela quer saber até quando. E aí o papel, deputado Chico Vigilante, está aí, a importância da ação de Vossa Excelência. Nós temos exatamente esse papel de dizer, olha, governo, nós estamos de olho vivo, nós estamos acesos, estamos fiscalizando, que esse é o nosso papel. De maneira que eu quero parabenizar todos os protagonistas da audiência de hoje e quero dizer que continuamos atentos. Né? Já que estou falando do deputado Chico Vigilante, eu diria, continuamos vigilantes. O segundo tema diz respeito a uma postulação que fiz na CCJ, que estou esperando a resposta da nova presidenta Sandra Farage, mas que fiz também na CAIS, e quero adiantar que recebi a resposta da presidenta Luzia de Paula no sentido positivo. O deputado Chico Vigilante fiz primeiro da Comissão de Defesa do Consumidor, depois o deputado Chico Vigilante me sucedeu, fez também na Comissão de Defesa do Consumidor, depois eu fiquei 4 anos na CCJ, com a pressão de ser da base do governo. Eu detesto essa expressão, base. A nossa base aqui é a sociedade, é a defesa da sociedade. Aquela pressão, e eu sempre fiz isso lá, que trazer o princípio do juízo natural, que é do Poder Judiciário, para o plano do Legislativo e fazer a distribuição aleatória por sorteio de todos os projetos, com compensação, para que todos tenham o mesmo número de projetos. Eu discordo daqueles que entendem, tenho respeito, mas discordo daqueles que entendem que é prerrogativa do presidente. Eu entendo que o projeto deve ser distribuído para evitar barganhas, mesmo as barganhas listas, que todos tenham oportunidade de vista, de debate, de expressão, porque não estão em nome próprio, estão em nome de quem representam. Né? E, para além disso, a possibilidade de que todos possam protagonizar o debate em nome de seus eleitores e eleitoras, independentemente do partido. Da outra, eu tive num debate com o senador Randolph, e eu dizia a ele, independentemente do partido, nós temos muitas causas comuns e temos orgulho de defender essas causas. De maneira que eu quero aqui agradecer e homenagear e felicitar a deputada Luzia. Estou esperando a resposta da deputada Sandra Farage. Respeito o posicionamento, por exemplo, do deputado professor Israel, que entende que é uma prerrogativa. Esse é um posicionamento, inclusive, de natureza jurídica e legislativa, não é apenas uma posição de natureza política, eu tenho respeito, Mas nós temos um projeto, e aí eu quero consultar, presidente, a mesa diretora, para que nós possamos aprovar aqui um projeto, para que sejamos a primeira casa legislativa no Brasil a ter todos os instrumentos legislativos distribuídos por sorteio nas comissões. Isso não faz com que o presidente perca poder, prerrogativa nenhuma. Nenhuma. A visão do presidente é de condução do processo. Repetindo. Se há algum deputado ou deputada para que um projeto é sorteado e cria problemas que estão fora de sua atribuição, que se busquem as vias legislativas, as vias legais, as vias das corregedorias, enfim. Mas nós não podemos pressupor que o poder político possa ser utilizado para interesses sobre os quais nós não possamos debater. Então, quero pedir à presidência, homenagear a deputada Luzia, né? Homenagear o deputado Chico Leite, que também já se propôs a fazer isso de novo na presidência da comissão. Vou citar todos os colegas. Estou agora com a notícia e quero parabenizar aqui o deputado Reginaldo Veras. Fez isso na Comissão de Educação e Saúde, vai fazer, já se propôs. Quero parabenizar o deputado Reginaldo, que, aliás, é uma gratíssima, digamos assim, a atuação do deputado Reginaldo tem honrado os seus eleitores, deputado Reginaldo. Quero parabenizar a Vossa Excelência. De maneira que deixo esse pedido, minha presidenta. Okay. Muito obrigado.
Faremos o encaminhamento, senhor deputado. Passamos agora ao próximo orador. Deputada Luzia de Paula.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores da imprensa, servidores desta casa. Venho a essa tribuna para falar de três temas. Os mais belos temas que regem a Terra. Primeiro tema que eu quero aqui abordar é sobre a água. Nós vivemos atualmente uma crise séria dos nossos recursos hídricos. E nós jamais imaginamos que as regiões mais ricas, principalmente as regiões que estão mais ao sul do país, pudesse passar pelo que está passando na atual conjuntura, no atual momento. É muito triste nós termos que assistir todos os dias, todos os noticiários, histórias e histórias de famílias que têm na sua residência a falta do bem mais precioso para a existência da vida, a água. E não é diferente aqui no Distrito Federal. Ainda não estamos passando pelo que está passando as outras regiões. Mas se não tiver uma atenção, se não tiver realmente uma fiscalização, um olhar diferenciado, nós passaremos também, e muito em breve, pela mesma penitência que passa as outras regiões, os outros estados. Diante disso, nós sabemos que não é só culpa da questão climática, é também falta de planejamento, falta de uma visão que tenha uma responsabilidade maior com o bem mais sagrado que nós temos, que é a água. O planejamento desse país em relação aos recursos hídricos, ele foi muito deficiente. E nessa deficiência, nós percebemos também a deficiência da formação do homem, da formação do ser humano, que não teve a capacidade, aquilo que nós chamamos de ação mais importante, que é a educação. Faltou também essa formação e nós temos agora a convivência com uma situação que poderia ter sido evitada. Poderia ter sido evitada se há meio século atrás esse país tivesse preocupado com as suas crianças. Hoje também nós temos, todos os jornais não deixam de noticiar a falta de creches, a falta de vaga de creches. E é justamente na mais tenra idade que se inicia a formação acadêmica do ser humano. E é nas creches que as crianças aprendem como é lidar com os bens que a natureza nos oferece. Infelizmente, falta vagas de creche. Eu quero aqui fazer um apelo para que a política de construção de creche seja acelerada. Seja acelerada no país e principalmente no Distrito Federal. Deputado Chico Vigilante, nós tivemos a oportunidade de ver construída em nossa cidade mais 5 espaços de creches. Mas nós sabemos que é muito pouco, porque só no Hospital de Ceilândia nós sabemos também que o índice de natalidade é muito grande. Nasce naquela cidade mais de 8 mil crianças por ano. E nós sabemos que as vagas que nós temos estão muito longe de atender. Senhora Presidente.
Mais um minuto, deputado.
A necessidade que nós temos para atender essa faixa etária. Então, continuo aqui. Há 40 anos eu começava a fazer esse apelo. Só que parecia um zumbi. Era sozinha. Dava a impressão que a sociedade, na sua maioria, não percebia a importância desse ser, que é o ser mais importante, que é a criança. Hoje, nós temos um clamor. E eu quero aqui engrandecer os meios de comunicação, engrandecer aqueles que tiveram a percepção que a educação começa muito cedo, começa antes da concepção, formando os pais para colocar os seus filhos no mundo. E aí, volto aqui a pedir, vamos dar as mãos, vamos juntos, Câmara Legislativa, Executivo, enfim, todos, sociedade, lutar para que todas as crianças, no futuro muito próximo, possam alcançar o seu direito, o direito da educação, o direito que está na nossa Constituição. Outro assunto que eu quero aqui colocar é falar dos idosos, falar daqueles que já alcançaram a idade da maturidade. Não resolvemos o problema das crianças. E já bate à nossa porta milhares e milhares de idosos abandonados, semi-abandonados e sem condição de ter um espaço onde possa ser feliz e receber da sociedade aquilo que é de direito deles. E aí foi assim que resolvi, no modelo de outros estados, apresentar uma proposição para que seja criado espaços para os idosos no modelo das creches. Porque nós sabemos que os idosos, principalmente os mais carentes, sofrem, e sofrem muito, por falta de atenção, por falta de moradia, por falta de amor, por falta, muitas vezes, até de uma alimentação adequada. E falando também da água, apresentei alguns projetos. Apresentei um projeto de lei número 107/2015, que institui o programa de conservação, uso racional e reaproveitamento das águas no Distrito Federal. Apresentei o projeto de lei número 108/2015, que proíbe o lançamento de efluentes que contenham corantes em rios, ribeirões, córregos, lagos, represas e demais corpos d'água do Distrito Federal. Apresentei ainda o projeto de lei 114/2015, que torna obrigatório o lavamento batimétrico para monitoramento e controle da qualidade e da quantidade da água nos reservatórios utilizados para abastecimento público do Distrito Federal. Apresentei ainda um projeto de lei 114/2015, que dispõe sobre a implantação de válvula de descarga com duplo acionamento nos órgãos públicos do Distrito Federal, por meio da adoção de medidas para induzir a conservação e uso racional da água. Apresentei também o projeto de lei 115/2015, que estabelece mecanismos e diretrizes para o controle e segurança da água destinada ao consumo humano do Distrito Federal. Apresentei ainda o projeto de lei 146/2015, que dispõe sobre a aplicação de sanções pelo desperdício da água tratada no Distrito Federal. Apresentei também o projeto de lei 147/2015, que dispõe sobre lavagem ecológica de veículos automotores nos estabelecimentos denominados Lava Jato. Apresentei ainda o projeto de lei número 159/2015, que trata da instalação de equipamentos de recuperação e reutilização de água usada na lavagem de veículos das frotas das empresas de ônibus urbanos, interestaduais e internacionais e cooperativas de transporte público. Apresentei também o projeto de lei número 60/2015, que veda o uso da água potável fornecida pela CAESB para a lavagem de ruas, praças, passeios e próprios e logradouros públicos. Apresentei também o projeto de lei, ainda hoje já tem numeração, que institui o Dia da Limpeza das Nascentes, dos Rios, dos Ribeirões, dos Córregos, dos Lagos e Lagoas no âmbito do Distrito Federal. Senhoras e senhores, diante de toda essa exposição e diante desse elenco de proposições que nós apresentamos, quero pedir aos nobres pares que nos ajude a fazer tornar leis essas proposições, porque serão de suma importância para o Distrito Federal e nós, como capital desse país, temos que dar exemplo e temos que lutar para que a nossa vida seja preservada. Porque quando não tiver mais água, com certeza, até a nossa vida humana, ela está sendo aí colocada em risco. Muito obrigada. Obrigada, senhora presidente.
Dando continuidade ao comunicado de parlamentares, convido o deputado Wellington Luiz para fazer uso da palavra.
Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos, meus companheiros. Bom, trago aqui mais uma informação que nos traz enorme preocupação, o que tem sido, inclusive, uma frequência nesses últimos dias. Recentemente, e aí eu acho que essa casa, entendendo que era o melhor para Brasília, aprovou uma série de medidas que, segundo o governo, iria melhorar as contas. E aí é óbvio, apesar de discordar, respeito o posicionamento da casa, mas lembrando que todas essas medidas, elas só terão efeitos financeiros, deputado Chico Vigilante, só o ano que vem. E a crise é agora. Mas o que me chamou a atenção é que, recentemente, o governo do Distrito Federal transferiu a CESIP, que é a Subsecretaria do Sistema Penitenciário, da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, para a Secretaria de Justiça. E aí, aqui não precisa dizer, porque com certeza todos conhecem a forma como o Fundo Constitucional é utilizado, desde 2002, deputado Reginaldo Veras, o Distrito Federal não gasta um centavo com policial civil, policial militar e bombeiro militar do Distrito Federal. Tudo é arcado com o Fundo Constitucional, deputado Ricardo. E aí, pasmem vocês, o governo tomando essa série de medidas extremamente populares, dizendo que o caixa está baixo ou vazio. E aí o que é que nós fizemos, deputado Michel? O senhor que conhece bem esse processo. Transferimos 400 policiais civis da Secretaria de Segurança, que estavam lotados na subsecretaria do sistema penitenciário, e colocamos na Secretaria de Justiça. Sabe o que significa dizer isso, gente? Que a Lei 10.633, de 2002, que criou o Fundo Constitucional, proíbe que qualquer policial seja pago com dinheiro do fundo se ele não estiver lotado na sua atividade fim. E aí nós temos um exemplo bem claro, que é essa casa. Nós não temos nenhum policial civil, a não ser aposentado, que possa estar prestando serviço para essa casa. Porque se prestar, a Câmara tem que devolver os recursos para o fundo. Pois bem, nós pegamos aproximadamente 400 policiais, que custam aproximadamente 7 milhões de reais mês, e mandamos para a subsecretaria, para a Secretaria de Justiça. Significa dizer que o Distrito Federal vai ter que restituir aos cofres do DF, aos cofres da União, perdão, pelo menos 100 milhões ano a continuar essa situação. E aí não dá para eu entender, eu acho que nenhum desses deputados, se o governo está endividado, como é que justifica você assumir uma dívida da União para ser paga com a fonte 100? E aí eu acho, principalmente aos deputados que votaram no projeto do governo, o governo tem que dar uma satisfação. O governo tem que agora explicar, e aí nós temos que trazer o secretário de Planejamento, secretário de Fazenda, para justificar esse tipo de decisão. E aí, volto a dizer para vocês, se estamos endividados, como é que justifica você tirar uma dívida da União, pagamento de policiais civis e trazer para o DF? E aí, gente, tem outro problema. Eu não estou aqui preocupado só com o endividamento do governo, não. É claro que estamos, porque somos cidadãos, sou representante do povo. Agora, tem um outro problema muito sério. Esse policial civil, desviado de função, o tempo dele para fins de aposentadoria não é contado como estritamente policial. Você cria uma lacuna. Porque nós, policiais, podemos aposentar com 20 anos estritamente policial. O período que ele tiver lá na Secretaria de Justiça, ele não conta como estritamente policial. E aí, é difícil, volto a dizer, entender um gesto desse do governo. E aí eu gostaria que o governo, né, infelizmente, acho que o líder do governo está aqui, o deputado Raimundo Ribeiro, ao qual eu tenho muito respeito e carinho, e gostaria que pudesse explicar a essa casa esse tipo de manobra que traz um prejuízo para os cofres do Distrito Federal e traz um prejuízo para o policial civil. É uma parte, deputado Michel? A questão de ordem, eu tenho que concluir. Então, presidente, trago hoje aqui essa preocupação. Trago aqui essa preocupação, gostaria, mais uma vez, que a casa se manifestasse, que os deputados, né, principalmente, volto a dizer, aqueles que acreditaram no projeto do governo, que tomaram a medida impopular de aprovar, porque eu tenho certeza que cada um dos meus colegas que votaram a favor do projeto, votaram bem intencionados, votaram tentando ajudar o Brasília a sair, né, desse cenário de caos. Nós que não votamos, porque temos um outro entendimento, também estamos bem intencionados. Agora, nós temos que conhecer quais são as intenções do governo. É necessário que o governo explique. Se eu estou endividado, como é que eu faço mais dívida? Como é que eu trago policiais que são pagos com a União para ser pago com a fonte 100? É isso que eu preciso saber. Muito obrigado, presidente.
Conceda a questão de ordem para o deputado Michel.
A questão de ordem é o seguinte, eu quero aqui primeiro cumprimentar a Vossa Excelência, né, pela presidência hoje aí da casa, deputada Luzia, os meus pares, todos que estão aqui, mas eu não poderia deixar de fazer uma questão de ordem. Parabenizando o deputado Hélio, que sempre está tocando naqueles assuntos que mais afligem o Distrito Federal, que hoje é o orçamento do Distrito Federal. Realmente, é de estarrecer uma situação como essa quando vemos, Primeiro que eu acho que essa historinha de que quem cuida de preso não pode prender, isso aí tem que parar com essas coisas. Todas essas coisas já foram utilizadas, nada dá certo. E o povo está sofrendo com a bandidagem. Vamos parar com esse tipo de conversinha. Essa conversinha não, porque quem prende não pode cuidar. Conversa tertúria lânguida para dormitar bovino. Conversa mole para boi dormir. Isso aí é aquelas questões de socialismo, de antropologia, de filosofia, de tudo que é ia. Mas o povo está ali, sofrendo. O povo está ali, sendo assaltado. E aonde está dando certo, não se mexe. Mal comparando o deputado Hélito e os meus outros pares e a nossa presidente. Time que está ganhando não se mexe. Dentro do Distrito Federal, você não vê falar em rebelião, você não vê falar em fuga, você não vê falar em nada. Coisa que acontece em todos os outros estados. E aqui começa a mexer no que está dando certo. Então começa a complicar. Só tirando isso, não só tirando isso, vamos para o lado financeiro. Se vai pagar 7 milhões e 600 mil mês, multiplicado por 12, dá quase 100 milhões da fonte 100, numa vaca magra que nós estamos, vamos pegar lá José do Egito. 7 anos de vaca magra, 7 anos de vaca gorda. Nós estamos há 7 anos de vaca magra agora. O que puder economizar, economiza. Então não adiantou cortar os carros. Cortou os carros e tirou dali e botou para lá, ficou 0-0. Então, peraí, então tem alguma coisa errada. O professor está aí sem pagar. E eu fico estarrecido quando vejo querer cortar o ponto do professor, querer ir para a justiça, aí eu vou discordar. O governador Hollenberg não pode fazer isso. E a justiça para dizer que a greve é ilegal, sendo que 80, 100 milhões já está sendo jogado, bem dizer, fora. Porque está tirando do fundo constitucional que não entra na LRF e metendo a mão na fonte 100. Quer dizer, é brincadeira um negócio como esse. Então eu fico aqui muito satisfeito. O senhor pode ter certeza que para mim é um privilégio muito grande ver um colega de profissão, apesar de eu estar fora, e eu sempre disse que delegado aposentado é igual cobra sem veneno, pica, mas não mata, mas nós temos um conhecimento um pouquinho a respeito de legislação, e o senhor sabe do que eu estou dizendo. As pessoas não conversam com quem conhece, porque Vossa Excelência, modéstia à parte, eu posso dizer, é um dos maiores conhecedores do fundo constitucional. Agora, eu não sei por que não conversa com um deputado que conhece do Fundo Constitucional. Inclusive, o governador também parece que participou do Fundo Constitucional, porque ele era deputado, eu não sei. Ele era deputado federal na época, então ele sabe o que é o Fundo Constitucional. Mas Vossa Excelência, na época sindicalista, foi um dos maiores lutadores, acho que o Chico... Ele era distrital, mas o senhor era federal, então o senhor também entende, então. Então, o deputado Chico Vigilante tira um e bota o outro. O deputado Chico Vigilante também entende do Fundo Constitucional, mas porque a oposição não pode ser ouvida? Pode, pode. Pode. Professor Veras, eu que não entendo nada de fundo constitucional, me ouça pelo menos um pouquinho. Era isso que eu queria falar. Minha questão de ordem é, o senhor está de parabéns, deputado Hélito, porque realmente o senhor foi na ferida e nós não estamos aqui para massacrar o governo. Nós estamos aqui para mostrar para o governo aonde ele pode botar a mão, aonde ele pode. Rapaz, vou dizer uma coisa, Chico Vigilante hoje deu uma aula aqui. Eu não sabia que você entendia tanto de orçamento não, viu, Chico? Eu fiquei orgulhoso de vê-lo dar aquela explanação. Eu me senti um verdadeiro aluno tendo uma aula de orçamento e você deu uma aula aí pro... Rapaz, se eu sou o Hollenberg, eu lhe convidava para ser o secretário de Fazenda. Muito obrigado, senhora presidenta.
Dando continuidade... Pois não. Questão... De ordem, o deputado professor Vera estava apertou antes ali, deputado. Se o senhor se incomoda, ele tinha... Professor, deputado Veras.
Muito obrigado, presidente. A minha participação é rápida. Deputado Hélito e deputado Michel, os senhores levantaram a questão ali e eu trago aqui a informação que acaba de chegar, que a Justiça do Distrito Federal decretou a paralisação dos professores ilegal. Olhem a que ponto nós chegamos. O deputado Rodrigo Del Masso, falando aqui do medicamento que minimiza os impactos da epilepsia, diz que assim, é o ilegal que se tornou lícito, a partir de um movimento popular e tudo mais. E aqui nós vemos o legal se tornar ilícito. Eu não vou questionar a justiça, eu não tenho formação jurídica e decisão judicial é soberana. Mas eu questiono quem encaminhou esse pedido para a justiça. Sabe, muitos dos que estão no governo, ao longo aí da minha formação estudantil e profissional, eu vi em assembleias, em cima de caminhões, de carros de som defendendo a classe. E agora me manda um pedido para a justiça para classificar um movimento de trabalhador constitucional como algo ilegal. Vou te falar, viu? Os valores estão mudados. Tem alguma coisa errada, tem alguma coisa fora da ordem. Muito obrigado, presidente.
Deputado...
Agora eu não sei quem... Senhora presidente.
Deputado Vasni.
Eu queria fazer um rápido registro. Falecimento na última semana do ex-conselheiro do Tribunal de Contas e também ocupou a presidência e ex-deputado federal de vários mandatos, Joel Ferreira. E estive com a família e quero aqui, portanto, registrar para os colegas a passagem da vida desse homem de vida pública. Inclusive, quando deputado federal, esteve entre os mais votados em seu estado, como também no país. Quero, portanto, registrar as condolências e peço, senhora presidenta, que a direção dessa casa encaminhe um telegrama de condolências à família pelo papel, pela contribuição que esse senhor deu a toda a vida pública de Brasília. Muito obrigado.
Também me junto, deputado, nas condolências à família e minha filha... Será providenciado, minha filha é muito próxima da neta dele e também senti muito a perda dele. Ordem, deputado Wellington Luiz.
Muito rapidamente, presidente. Primeiro, lamentável, deputado Reginaldo Veras, essa adesão da justiça. Pedi muito a Deus que iluminasse o nosso judiciário e que essa medida ela não fosse efetivada. Lamentavelmente foi, mas quero dizer que isso gera uma relação de hostilidade muito grande entre os professores e o governo. Eu acho que é uma medida que poderia ter sido evitada, porque se ela não tivesse sido provocada, com certeza absoluta não teria decretado. Ou seja, se o sindicato agora for multado, que seja com R$100 mil dia, que geralmente é o que eles usam, quem vai pagar essa conta é o professor. Ou seja, já está pagando juros, está pagando uma série de outros prejuízos gerados pelo governo, seja ele quem for, e agora os servidores da educação ainda vão ter que pagar multa. Então é lamentável e a gente gostaria que o governo do Distrito Federal repensasse as suas ações. E a outra, e aí o deputado Dr. Michel foi muito feliz, nós não estamos aqui, hipótese nenhuma, afrontando o governo. Pelo contrário, quando a gente alerta sobre essa situação, a gente evita, inclusive, que o governo cometa alguns atos de improbidade administrativa. Está aqui, ó, a Lei 13.064 de 2014 impede que o governo do Distrito Federal faça isso. Então, eu tenho uma série aqui de informações que pode causar um prejuízo enorme para o governo. Ou seja, quando o deputado vem para cá e alerta o governo, não é porque ele é inimigo, não é porque ele é adversário, é porque ele viu a ilegalidade e ele tem a obrigação de defender o povo e alertar o governo. Então, que fique bem claro, é bom que o governo repare isso, porque senão ele vai cometer improbidade e vai responder por isso. E a pena por improbidade, todo mundo sabe qual é. Muito obrigado, presidente.
Questão de ódio, deputado Ricardo Valle.
Senhora presidente, a questão de ordem também é com relação a essa notícia lamentável que o deputado professor Reginaldo Veras passa para a gente aqui agora, né, onde a justiça acaba de decretar ilegal não diria nem greve, né? Mas essa situação que os professores, inclusive, ficaram a pedido do próprio governo, que, se não me engano, ficou de, na sexta-feira agora, dar uma resposta para a categoria. Então, o governo dialoga na segunda, marca para a sexta, enquanto isso vai para a justiça, né? E, infelizmente, comete um ato desse, um ato arbitrário, dificultando o diálogo com os professores. Então, eu queria lamentar, dizer aos professores, né, acho que essa casa tem responsabilidade, aumentar ainda mais a responsabilidade com essa situação que se encontram os professores no Distrito Federal, e dizer que eu acho que o governo erra mais uma vez, né, erra mais uma vez não dialogar. Foi um governo que falou que queria dialogar muito com os trabalhadores, E, infelizmente, não é isso que está acontecendo. Acho que o governador Rodrigo Hollenberg está muito mal assessorado, né, e precisa urgentemente corrigir os rumos, porque cada vez, infelizmente, não é isso que a gente quer, né, todos nós deputados, a sociedade, todos nós torcemos para que esse governo dê certo, mas do jeito que está indo aí, com atitudes como essa, né, me preocupa muito. É um governo que tem agido de forma assim, muito parecida com o governo do Fernando Henrique Cardoso, governo muito neoliberal, né, que persegue trabalhadores, que diminui salários, que parcela pagamentos, enfim. Eu não sei se é a influência do Aécio Neves, que ele apoiou na campanha, né, ou se é a quantidade de gente do PSDB apoiando esse governo. Então, eu espero que o Rodrigo Hollenberg, que é um socialista, urgentemente retome o rumo desse governo e que atitudes como essa contra trabalhadores não venham mais acontecer. Era isso, senhora presidente.
Continuidade ao comunicado de parlamentares. Professor Israel, quer fazer uso da palavra?
Eu gostaria só de, não vou usar a tribuna, mas só de dizer que essa notícia da ilegalidade da greve é muito triste. E eu também me solidarizo com os nossos colegas professores e acredito que, se essa greve não é legítima, afinal reivindicam salários que não foram pagos, eu não sei o que é mais legítimo nessa cidade. Muito obrigado.
Dando continuidade ao próximo orador, deputado Agaciel Maia. Deputado Rodrigo Del Masso.
Senhora presidente, senhores, senhoras parlamentares presentes neste plenário, quero aqui, mais uma vez, repercutir o reajuste da tarifa de água no Distrito Federal, que foi considerado o maior do país. Deputada Luzia de Paula fez a sua explanação em relação ao provável racionamento de água que nós podemos ter no Distrito Federal e apresentou aqui diversas medidas, alguns projetos de lei, no qual eu também apresentei um projeto de lei que obriga os prédios da administração pública a ter um sistema de reaproveitamento de água para justamente nós cuidarmos desse bem tão precioso. Mas, mais uma vez, eu fico estarrecido, e aqui quero colocar a minha indignação nessa tribuna, que esse aumento proposto, que foi, na realidade, proposto pela Caesb de 24%, e foi autorizado pela DASA somente de 16,2%, que é considerado o maior do país. Coloco aqui minha indignação porque vem num momento economicamente muito ruim, onde se teve aumento de impostos, da gasolina, agora o contribuinte, o cidadão deputado Ricardo Valle, vai pagar agora 16% a mais na sua conta de água. 16% a mais. E eu encaminhei aqui, eu quero aqui rogar, clamar, para que o presidente da Caesb, o presidente da DASA, encaminhe a esta casa as razões de justificativa do porquê desse aumento. Qual é a justificativa desse aumento exorbitante? Que é 3 vezes maior do que o índice inflacionário que foi calculado ano passado. Esse aumento, que segundo os dados técnicos que foram apresentados pelo site da DASA, eram para custear a máquina da Caesb. Será que a Caesb também está quebrada? Será que a Caesb também quebrou aqui no Distrito Federal? E será que o povo do Distrito Federal tem que arcar com essa quebradeira das empresas públicas? Até quando nós vamos aceitar que o contribuinte pague pelos desmandos, pela corrupção? Até quando nós vamos aceitar que o cidadão de bem, que paga seus impostos em dia, seja lesado, assaltado no seu bolso? Isso é um absurdo. 16% de aumento de água é um absurdo. Nós não podemos aceitar. E quero aqui conclamar esta casa a cobrar do presidente da Caesb, a cobrar do presidente da DASA, a cobrar do secretário de Meio Ambiente, a imediata suspensão desse aumento, até que quando nós possamos discutir em audiência pública, que foi proposta inclusive pela deputada Liliane Roriz, para falar sobre a situação hídrica aqui do Distrito Federal, para que esse aumento só seja colocado após essas explicações aqui na Câmara Legislativa. Nós não podemos aceitar esse assalto que acontece mais uma vez no bolso do contribuinte. 16,2% de aumento, eu não conheço ninguém que teve isso de aumento no seu salário. E aqui, senhora presidente, senhores e senhoras parlamentares, esse aumento está previsto já para entrar em vigor a partir da semana que vem, do dia 1º de março. E mais uma vez, eu quero cobrar ao presidente da DASA, ao presidente da Caesb, explicações do porquê dessa autorização, do porquê desse pedido, do maior aumento de água do país. Nem São Paulo, um estado que está vivendo uma recessão de água, teve um aumento na tarifa de água tão alta quanto teve o Distrito Federal. Aqui nós temos uma bacia hídrica fantástica. Um dos principais afluentes do rio, das bacias hídricas do Brasil, nascem no Distrito Federal. Por isso, quero a explicação do presidente da Caesb, quero a explicação do presidente da DASA, porque não podemos mais uma vez aceitar que o contribuinte seja assaltado para pagar as custas da corrupção e da má gestão.
Dando continuidade ao comunicado de parlamentares, deputado Vasni Derrori.
Senhora presidenta, senhores deputados, eu gostaria de trazer aqui, em primeiro lugar, o resultado da discussão, deputada Liliane, que inclusive Vossa Excelência tinha se colocado na perspectiva, através da sua assessoria, de participar da reunião hoje pela manhã com o secretário de Relações Institucionais, Marcos Dantas. Ele recebeu uma comissão de sindicalistas, acompanhando essa reunião. Ele nos esclareceu que o governo do Distrito Federal está colocando nos próximos dias uma formação de um grupo de trabalho, GT, na perspectiva de fazer esse debate no interior do SLU, dos servidores do SLU. E, consequentemente, no sentido de dar guarida aos avanços e às tratativas que ocorreram na gestão anterior da acomodação dos servidores que hoje não têm mais condições de trabalhar na varredura e na coleta de lixo. Portanto, não apenas pela idade de alguns, mas também em função do aprimoramento acadêmico de outros, o governo está dando continuidade a este programa que no governo Agnello houve o início. Algo extremamente exitoso, algo que representa a valorização do servidor, porque a carreira do SLU era uma carreira isolada, defasada. O que o governo fez foi algo absolutamente legítimo, mas encontrou barreiras dentro da legalidade administrativa, que é a fusão da carreira do SLU na carreira do PPGG, que é o chamado carreirão. Portanto, senhora presidenta, o governo do Distrito Federal teve abertura e deu desdobramento. Eu quero aqui cumprimentar os vários deputados, inclusive a direção dessa casa, que apoiou nesse processo para que pudesse ter este avanço, um avanço positivo e necessário. Quero aqui compartilhar com relação aos colegas que já se manifestou, aproveitando aqui a presença do líder de governo. E aí, deputado Veras, eu acredito que essa audiência que está prevista, me parece, para o dia de amanhã, é muito importante a presença do secretário de Educação. O secretário de Educação é um professor da rede, uma pessoa bastante respeitada.
E ele tem toda uma história, inclusive, de construção do próprio sindicato dos professores. Eu creio que esse debate tem que ser pontuado na sua verdadeira dimensão. Naturalmente, ninguém quer judicializar uma matéria tão sensível como o poder articulador que tem os sindicatos professores, e deu demonstração pelo tamanho de assembleia, mas nós também temos que entender essa realidade do ponto de vista de que é um direito do trabalhador reivindicar o pagamento do seu 13º e das férias. Mas se tudo, eu não sei se o líder de governo confirma isso, deputado Raimundo, que o governo ontem, no final da tarde, teria lançado uma nota informando que estaria providenciando os pagamentos do 13º. Não sei se procede essa informação. Eu gostaria, então, de pedir se Vossa Excelência pudesse mantê-la, ver se procede ou não isso que chegou até os nossos ouvidos. Senhora Presidenta, eu não gostaria de encerrar minha fala hoje sem antes trazer uma preocupação aqui com relação à licitação que foi realizada, deputada Thelma, no que diz respeito à recuperação da DF-001 na base política, inclusive aqui do meu amigo Michel. Eu quero dizer aos colegas que esta rodovia hoje apresenta um altíssimo índice de acidente e uma sobrecarga extremamente grande em função de exploração que existe em algumas daquelas regiões que cruzam com... Portanto, eu quero fazer um apelo aqui ao novo presidente do DR, Dr. Henrique Ludovici, para que retome as tratativas desta licitação, para que então nós possamos recuperar o ânimo daquela população que havia alcançado, bem como a pavimentação prevista de aproximadamente 7 quilômetros na ligação da DF-001, que é uma pista que vem complementar algo tão esperado pela população. Portanto, eu faço aqui um apelo ao governo do Distrito Federal, a retomada dessa licitação e o início dessas obras, extremamente importante para quem depende, principalmente os moradores do Lago Oeste, da Basevi, os moradores da área rural ali da DF-170. Portanto, este é um apelo que eu gostaria de registrar aqui à equipe de governo no que diz respeito ao desdobramento dessa licitação. Muito obrigado.
Deputado professor Vera, eu estou querendo ser aqui a mais democrática possível. O senhor me desculpa, o senhor já tinha feito uso da palavra. O deputado Vasni me pediu e o deputado Agaciel também pediu fazer, eu também está aqui como escrito aqui. E eu gostaria, se o senhor fosse um pouco... compreensível, se o senhor quiser fazer uso da palavra agora, não tem problema, gente, eu converso com o deputado Agaciel.
Presidente, é porque naquele momento acho que houve um erro de comunicação da minha parte, na verdade era uma questão de ordem, mas eu, sem nenhum problema, aguardo os parlamentares e falo posteriormente. Muito obrigado.
Agora eu passo a palavra, dando continuidade ao comunicado de parlamentares, o deputado Agaciel Maia. Antes, porém, eu queria dizer que a nossa presidente já está aqui na casa, com certeza deve assumir esse lugar, e eu queria fazer uma referência hoje na questão da sessão da CAS, que foi aprovado hoje na comissão, as comissões itinerantes, que eu estreiei isso quando eu estive na comissão, e hoje a deputada teve a felicidade de ter essa iniciativa também, de dar a continuidade. Então, agora nós vamos ter as nossas comissões itinerantes da CAS. Lembrando que eu fui a primeira a fazer a comissão na rodoviária, não é, deputada? Então, era isso. Agora eu vou passar a presidência à nobre colega deputada, presidente desta casa, Celina Leão, e o comunicado do deputado Agaciel Maia.
Senhora presidenta, deputada Liliane Roriz, senhoras deputadas, senhores deputados, hoje pela manhã nós fizemos a audiência pública de apresentação do terceiro relatório quadrimestral de gestão do Distrito Federal. E tivemos a oportunidade de ouvir o secretário da Fazenda e a secretária de Planejamento prestar os esclarecimentos e, ao mesmo tempo, nós tivemos a presença de 12 deputados hoje de manhã nessa audiência e contamos com a participação efetiva, tá certo, nos questionamentos do deputado Rafael Prudente, esse deputado, que apesar da idade tem se destacado como um deputado brilhante, tem feito os questionamentos, é o vice-presidente da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças. E está ajudando bastante e é uma grata revelação, deputado Rafael Prudente, a maneira dedicada, profissional, responsável que Vossa Excelência tem desempenhado sua atividade. Portanto, eu quero parabenizá-lo de público aqui, que fica nos anais da casa. Também a participação do Rodrigo Delmasso, né? Está nos surpreendendo aí, um trabalho efetivo, um trabalho brilhante. A deputada Thelma esteve presente também, deputado Bispo Renato Andrade, Reginaldo Veras e outros deputados, e especialmente o deputado Chico Vigilante, que agora com essa assessoria capacitada, Chico Vigilante só está com Vilma, com João, está só com esses meninos que não entendem nada de economia, né? E fez um questionamento, acho que foram mais de 100 perguntas que o deputado Chico Vigilante fez para o secretário de Economia de Fazenda do Distrito Federal e o secretário de Planejamento. Então, foi extremamente proveitosa hoje essa apresentação, a primeira vez que vem o secretário de Fazenda e Planejamento da nova gestão. Então, inclusive, todas as perguntas feitas, nós estamos, a Comissão de Economia, Orçamento e Finanças vai sistematizar, tá, vai aproveitar, quando ele mandar o restante das perguntas que não deu tempo responder, para que a gente consolide, faça uma espécie de uns anais da sessão de hoje, que é muito importante, porque é a palavra dos dois principais secretários em termos de economia do Distrito Federal, que é o secretário de Fazenda e o secretário de Planejamento. Tivemos também a participação importante do nosso professor de economia também, nosso ex-presidente da casa, ex-deputado federal, o deputado Vasni, que sempre com seus questionamentos inteligentes conseguiu arrancar uma série de informações sobre a situação financeira e orçamentária do Distrito Federal, que às vezes a gente só tem conhecimento pela versão que se publica na mídia e nem sempre necessariamente as informações são verdadeiras. Mas hoje o relatório de gestão fiscal do terceiro quadrimestre, que foi o encerramento exatamente do governo Aguinelli, que se deu em 31 de dezembro do ano passado, possibilitou a essa casa ter uma visão, uma explanação geral, tá certo? Principalmente sobre o problema que se fala muito em conta única, quando nós temos mais de 20 contas, em apresentação de apenas um extrato de uma conta, quando na realidade a situação é bem mais complexa. Então, para a gente da Câmara Legislativa, especialmente para a Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, que esteve presente, os cinco membros estiveram presentes, tá certo? Foi um ponto de partida de que nós precisamos cada vez mais dar transparência aos dados e informações, principalmente do governo. Foi explicado também algumas promessas feitas pelo governador que até agora não foram colocadas em prática, como a disponibilidade do SIGO, que é um sistema que se acompanha toda a execução orçamentária do governo. Eles estão fazendo uma versão, deputado Everton Luiz, estão fazendo uma versão mais um tipo um SIGO cidadão, onde não seja só economês, não seja só termos técnicos, que possibilita as pessoas, quando tiver, entender realmente o que está acontecendo. Porque não adianta simplesmente jogar uma série de informações técnicas só para especialistas em orçamento, porque a população não vai entender. E foi explicado uma série de detalhes, o secretário de Fazenda, como a secretária de Planejamento, e o mais importante de tudo, para concluir, é que houve o compromisso, deputada Thelma Rufino, da equipe de assessores e técnicos, que são profissionais preparados, competentes, de ambas as secretarias, colocar à disposição, e esse compromisso foi feito também, com a presença do nosso líder do governo, deputado Raimundo Ribeiro, de que sempre que um deputado tiver qualquer dúvida sobre as contas, sobre despesas, sobre a arrecadação do governo do Distrito Federal, é só ligar que a assessoria de ambas as secretarias, Planejamento e Economia, vem aqui prestar os esclarecimentos imediatamente. Ou, se for o caso, como foi abordado pelo deputado Chico Leite, quando houver necessidade, pode ser formalizado por escrito que eles vão responder no menor tempo possível. Portanto, eu acho que foi extremamente proveitoso essa nossa reunião hoje pela manhã, tá certo? E eu acredito que as próximas reuniões vão fluir muito melhor. Portanto, senhora presidente, era isso que eu queria acrescentar, agradecendo a Vossa Excelência por ter tido a tolerância de permitir que eu falasse uns 2 minutos a mais do que o tempo regimental. Muito obrigado.
Convido a fazer uso da palavra o deputado Lira. Fazer uso da palavra, deputado? Abre mão. Convido a fazer uso. Ele também não está. Pois não, deputado.
Presidente, muito rapidamente, apenas para anunciar a presença aqui do Edgar Gomes, né, ele que é o proprietário da Smart Fit, né, nos honra com a sua presença. E também, presidente, lhe parabenizar pela indicação do delegado Mário Gomes, né, para a chefia, né, da segurança dessa casa. Não tenha dúvida nenhuma que a senhora acertou. Mário é um delegado, tanto eu quanto o Michel conhecemos bem, tem uma história na Polícia Civil, está preparado para assumir esse cargo. Alguém que eu tive a felicidade de, junto com ele, elucidar crime de repercussão nacional aqui no âmbito do Distrito Federal. Então, pode ter certeza absoluta que a senhora escolheu muito bem. Queria apenas parabenizar e fazer esse registro. Muito obrigado.
Obrigada, deputado Wellington. Eu acho que a casa ganha muito aí mesmo com a gestão do nosso delegado Mário, e para servir a sociedade. Muito obrigada, deputado. Convido a fazer uso da palavra o deputado Raimundo Ribeiro.
Não, ele pediu para pular.
Deputado Chico Vigilante, vai fazer uso da palavra, deputado?
Depois você passa para o deputado Vera, que eu pulei.
Você pulou Vera?
Senhora presidenta, senhoras e senhores deputados, eu também quero falar da audiência hoje aqui pela manhã, a maneira correta com que o deputado Agacel Maia, que é presidente da comissão, fez a condução daquele colegiado, muito importante o debate que nós travamos aqui, e foi mais importante ainda porque o governo atual, ainda na transição, dizia que tinha um rombo de 1 bilhão e 500 milhões. Depois ele ampliou para 3 bilhões, depois chegou a 3 bilhões e meio, depois chegou a 6 bilhões e meio, e a verdade é que, pelo que foi colocado aqui hoje, oficialmente não tem rombo nenhum. Muito pelo contrário, nós temos aqui o documento oficial do governo, que eles aponta, deputado Michel, de que ficou em caixa 917 milhões, dia 31 de dezembro. E o secretário disse agora que pediu, foi importante o posicionamento dele, para que secretaria por secretaria informe o que é que ela está devendo. Só agora. Uma por uma das secretarias, deputado, informar o que é que está devendo. Quer dizer, já vai para 3 meses de governo, só agora. Portanto, a verdade é que ficou claro aqui hoje de que o bicho não era tão feio como pintado. Isso é importantíssimo, né? E aí demonstra efetivamente o papel que essa casa tem. Acho o secretário, eu conheci ele pessoalmente aqui hoje, acho que a maneira, o comportamento dele foi correto. Ele levou um bom tempo para justificar que não mora em Minas, que mora em Brasília, porque eu afirmei mais de uma vez aqui que ele veio de Minas, né? E, na verdade, profissionalmente, enquanto secretário de Fazenda, veio de Minas. Mas tudo bem, está morando em Brasília, eu acho interessante. A secretária do Planejamento não falou quase nada, né? Ela ficou, preferiu ficar calada. Espero que no próximo prestação de conta, daqui a 3 meses, ela fale mais. Agora, o que eu quero lamentar aqui, na tarde de hoje, já foi abordado por alguns deputados aqui, eu conversei há pouco com a Rosilene, do Simpro, é esta posição absurda do governo do Distrito Federal se dirigir ao Judiciário para decretar a ilegalidade da greve. E aí, todo mundo já sabe, o deputado Wellington já passou por isso, o Judiciário decreta, os trabalhadores não voltam, porque ninguém entra em greve para ter decretada a ilegalidade. E quando decreta a ilegalidade, os trabalhadores que entraram de greve, se o problema deles não foi solucionado, eles pouco estão se importando com decretação de ilegalidade ou não. Até porque a primeira greve dos professores, que foi feita em 79, ainda era ditadura militar, os dirigentes da greve da época, tipo Lúcio Ivanov, Márcio Baioc e outros, foram demitidos. E depois lutaram para ter a readmissão. E houve uma espécie de anistia para que ele fosse admitido. Portanto, não adianta querer criminalizar o movimento de trabalhadores. Porque na ditadura era proibido, tinha uma lei, a lei antigreve, que proibia que a gente fizesse greve. Entretanto, nós fizemos. E organizamos os trabalhadores no Brasil. Quando nós fizemos a primeira greve dos vigilantes, em 79, nem sindicato tinha, não tinha nem associação, não tinha nada. Me lembro de um episódio que me foi contado pelo então ministro do Trabalho, Almir Pazianotto, que quando assumiu como ministro do Trabalho no governo Sarney, ele chegou no gabinete, ele disse que nem entrou no gabinete porque estava a greve dos rodoviários. E eu que estava coordenando o processo, que eu era presidente da CUT. E aí o presidente Sarney chamou para uma reunião, o ministro do Trabalho, o ministro da Fazenda, e o chefe do SNI, que era o general Ivan. E chegando lá, o general Ivan disse, olha, vamos intervir no sindicato. Aí o Pazianotto disse, não adianta intervir no sindicato, porque não é o sindicato que está fazendo a greve. Quem está fazendo a greve é os rodoviários, liderados pela CUT. Aí o general Ivan disse, vamos intervir na CUT. Aí ele disse, não tem como intervir na CUT, porque a CUT naquele tempo não existia, ela era um movimento, uma sigla, ela não tinha registro. E mais, o presidente da CUT é um vigilante. Aí o general disse, vamos prender o vigilante. E aí o ministro também fazendo outro, falou, olha, presidente, se o senhor quiser mandar prender, prenda, mas não conte comigo mais no ministério. Porque se o senhor está começando uma nova república, como é que o senhor vai voltar aos mesmos métodos de prisão de trabalhadores? E aí o Sarney falou, e qual é o remédio? O remédio é negociar. Portanto, eu acho que nesse momento da criminalização da greve, o governador Hollenberg joga por terra todo o discurso que ele fez ao longo da vida, inclusive subindo nos carros de som. E é bom que se diga que na última greve dos rodoviários, dos professores do Distrito Federal, deputada Thelma Rufino, quem participou do processo de negociação intermediou foi o governador Hollenberg. O deputado Reginaldo Vera sabe disso. O plano de carreira que está aí foi aprovado nessas negociações, encaminhado o projeto e aprovado nessa Câmara por unanimidade. E que ainda não iguala os educadores com os demais trabalhadores de nível superior do Distrito Federal que presta serviço ao Estado do Distrito Federal. Portanto, essa criminalização, decretar ilegalidade, aplicar multa no sindicato é o pior caminho. O caminho hoje é o processo de negociação. Nós temos provado o tempo todo que tem dinheiro. E estamos provando. O dinheiro desvinculado, que eu mostrei para o secretário aqui hoje. Portanto, o que, é que precisa? É questão de prioridade. Se quer pagar os trabalhadores ou se quer pagar outras coisas. E aí é a opção que o governo faz. Se quer pagar os trabalhadores ou se quer gastar o tanto que todos os governos gastam, inclusive esse, em publicidade. E aí é questão de prioridade, tá certo? E optaram por fazer o confronto com os trabalhadores. Não vai resolver, ninguém vai voltar para a sala de aula por causa da decretação da ilegalidade, e aí o governo vai ter que... Não é? E eu quero dizer, deputada Serena, Vossa Senhora, Vossa Excelência que participou aqui das lutas dos trabalhadores e tudo, acho que é importante a gente colocar a Câmara Legislativa nesse momento à disposição do governo para a gente viabilizar um processo de negociação, bem como a nossa bancada no Congresso Nacional, né? Os 8 deputados federais e os 3 senadores. Teria que ter o mesmo posicionamento. Chega num determinado momento, e aí para concluir, que eu acho que o Ministério Público do Distrito Federal também, que já fez em outros momentos, deveria chamar governo e sindicatos para um processo de entendimento. Porque quando está conflagrado, alguém tem que levantar a bandeira branca. Deputado Michel, e talvez seja essa a hora de levantar a bandeira branca e encontrar uma solução para esses trabalhadores que a única coisa que querem é receber os seus salários, seus proventos em dias. O governo, eu conversava há pouco com o Sandro, que assessora a mesa aqui, que é jurista, o governo vai perder todas as ações de parcelamento, doutor Michel, porque a lei orgânica do Distrito Federal determina o pagamento integral. Portanto, quem entrar na justiça vai ganhar, e ao ganhar, vai ter que pagar a esses trabalhadores. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Chico Gilante. Essa casa, com certeza, sempre estará aí em defesa dos nossos professores e como canal de comunicação também aí, de negociação. Vou passar a palavra agora ao deputado Reginaldo Veras, pelo PDT.
Boa tarde a todos os parlamentares, a todos os presentes. Boa tarde, seja novamente bem-vindo à casa, deputado Cine Leão, para presidir a sessão depois de ontem. Eu tinha dito que não usaria a palavra hoje, mas se eu não faço, me omito. E se me omito, peco. Chegou à casa o projeto do Executivo que trata já da reforma administrativa aqui do DF. Assunto de tamanho interesse do deputado doutor Michel. Ontem o plenário, a galeria estava cheia de representantes da FECAL. E eu não queria antecipar o debate, mas não poderia ficar calado. No argumento, o projeto de lei em síntese, não me boicota não, presidente, por favor. O projeto, em síntese, reduz de 31 para 24 o número de administrações regionais. E eu me sinto muito à vontade para falar desse tema, até porque tem um livro escrito junto com o professor Jefferson Urani a respeito da estrutura administrativa do Distrito Federal e História e Geografia do DF. Então, assim, me sinto capacitado para comentar o assunto. E vou ler aqui partes do argumento utilizado aqui no projeto de lei. Diz que o projeto tem o objetivo de promover a melhoria dos serviços prestados à população do DF, contemplando as necessidades de uma melhor gestão pública. O mesmo projeto diz que não será alterada as particularidades das administrações. Primeiro estranhamento. Se eu estou fazendo uma reestruturação, se eu estou fazendo uma reforma, eu tenho que alterar alguma coisa. Não existe reforma mantendo as estruturas anteriores. E o projeto ainda diz o seguinte: esse projeto de lei é resultado de discussões... Isso aqui interessa muito ao senhor, doutor Michel. Esse projeto de lei é resultado de discussões ocorridas com a população durante o período eleitoral. Ora, eu quero ver qual foi a população que
durante o processo eleitoral, pediu ao governador que, se fosse eleito, extinguisse as administrações regionais. Olha, eu questiono. E ainda diz o seguinte, o mais importante, o projeto de lei tem o objetivo de reduzir despesas para o erário, como de melhor atender às necessidades e reivindicações da população. Vou repetir, o projeto de lei tem o objetivo de reduzir despesas para o erário. É uma das propostas do governador Hollenberg, reduzir despesas. Agora, ou eu interpretei mal, ou há uma contradição entre o argumento e o projeto de lei. No artigo 15 do projeto de lei, diz o seguinte. Ficam mantidos, presta atenção, doutor Michel, que nós discutimos isso hoje de manhã. Ficam mantidos os cargos de natureza especial e em comissão da estrutura anterior das regiões administrativas englobadas. Uai, se eu mantenho os cargos, que reforma é essa, Rodrigo? Ou seja, eu estou trocando 6 por meia dúzia. Gente, eu juro que eu quero ajudar. E eu sou a favor da reestruturação administrativa do DF. Sou a favor. Hoje, conversando com o doutor Michel, deixei claro que preciso estudar o caso da Fercal, porque não domino. Talvez seja a única administração aqui da cidade que eu não tenho pleno conhecimento de causa, terei que ir à região, terei que conversar. Agora, as demais eu conheço na plenitude. Na plenitude. Academicamente e na prática. Agora, se eu vou extinguir administrações regionais e não vou extinguir cargos comissionados, qual é o sentido dessa reestruturação dentro do princípio da economicidade? O deputado Rodrigo Delmasso já entregou aí aos parlamentares um estudo que sua equipe e ele fizeram, dizendo que, mostrando aqui que se fosse realmente extinto todos os cargos dentro desse processo de reestruturação, haveria uma economia de cerca de 70 milhões. O deputado até achou pouco, não foi, deputado? E eu achei que é um pouco importante. Toda economia é importante num momento de crise. Agora, reduzir o número de administrações e não reduzir o número de cargos me traz uma grande estranheza. Muita estranheza. E a síntese, trocar 6 por meia dúzia. Eu acho que com essa argumentação e com esses artigos, esse projeto vai ter dificuldade de aprovação na casa. A gente quer ajudar. A gente quer ajudar. Mas está difícil. Tá difícil. Há algo errado no processo de assessoramento do governador Rodrigo Hollenberg. Muito obrigado, presidente.
Próximo orador é com a palavra o deputado Rafael Prudente. Vai fazer uso da palavra, deputado? Não. Abre mão. Deputado doutor Michel, vai fazer uso da palavra, doutor? Pega lá.
Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, senhora presidenta, deputada Luzia de Paula, deputado Raimundo Ribeiro, que se encontra aí no plenitude. Eu venho falar sobre dois assuntos. Primeiro, eu quero parabenizar o deputado Veras, que apesar de ser novato nessa casa, tem demonstrado muita coerência com o povo do Distrito Federal nas suas votações, nas suas colocações. Realmente, a gente fica estarrecido quando vê um projeto como esse, tentando, né, ou querendo acabar com as regiões administrativas, principalmente aquelas regiões que mais necessitam do poder público presente. A Fercal ela está localizada no local onde o poder público não se faz presente, onde não tem nada. E se não tivermos uma administração para que aquele povo possa ter o Estado presente, nada terá lá. Lá não tem uma delegacia, lá não tem um quartel de corpo de bombeiro, lá não tem um quartel da PM, lá tem gente. Tem aproximadamente 30, 35 mil pessoas hoje na grande Fercal. As pessoas pegam só o engenho velho, como sendo a Fercal. Mas a Fercal vai desde o Corgo do Ouro até no Capim Gordura, que é um dos mais conhecidos bordel do Distrito Federal, no auge do Distrito Federal. Que nunca fechou, é o único que nunca fechou. É o único que nunca fechou. É patrimônio cultural do Distrito Federal, Capim Gordura. Para vocês terem uma ideia, a Fercal hoje tem as maiores fábricas de cimento do Brasil, que é a Ciplan e a Tocantins, fora as empreiteiras que tem lá dentro e vários outros métodos de ganhar dinheiro daquele povo, mas não tem aonde falar com o Estado. Porque, queiramos ou não, o administrador é o representante direto do governador na localidade.
governador não vai lá, deputados vão lá, mas diante da distância a gente vai poucas vezes lá, a polícia só vai quando tem um crime, ou seja, vamos acabar de matar aquele povo logo então. Aí vejo, como diz aqui o trabalho feito pelo professor Veras e o deputado Delmasso, que as administrações é o que menos acarreta o governo hoje nesse sentido. 76 milhões no rol de 30 bilhões, 36 bilhões. E isso nós estamos falando para as 31 administrações. Se pegarmos exclusivamente a da Fercal, que é hoje o que eu venho dizer, ela dá 0,00000,21. Não sei nem o que é isso. Um milhão de reais dentro de 36 milhões. Porque esses 6 milhões aí, ele está colocando tudo. Com emenda parlamentar, com empenho, com tudo. Com o pessoal. Está tudo aí, pessoal, está tudo junto. Mas com o pessoal, porque emenda parlamentar, bota se quiser. Mas com o pessoal mesmo, é ínfimo. Não faz nem cosquinha no governo. Mas querem acabar com o representante do governo na localidade. Não estou aqui para... Eu acho que o governador Hollenberg, como já disseram aqui, ele está bem intencionado. Me desculpe, Celina. Mas eu acredito, e o Raimundo Ribeiro e os meus pares, que o pessoal não pode começar a botar o Hollenberg nessas roubadas, não. Cada hora um coloca ele numa roubada. Cada hora coloca. Para querer ser o dono, ou ser o bacana, ser o bonito dentro do governo. Só pode. Vamos acabar com essa e com aquela administração que é bonita. Pô, conversou com o povo, eu tive em várias rodadas de conversa. O povo muitas vezes pediu. Mas ele não teve em rodada de conversa na Fercal. No Sobradinho 2 também não teve rodada de conversa. Ou se teve, eu não fui. Né? Então, peraí. Ele não pode fazer um negócio como esse, acabar com a Fercal. Então, eu queria pedir, deputada Celina, infelizmente a senhora não teve aqui ontem, eu acho que não por ser menos importante, deveria ser alguma coisa inadiável pela postura da senhora como parlamentar e agora como presidente, a gente sabe que foi impossível a sua presença aqui ontem, mas que fizesse uma intervenção, pelo menos de nós fazermos uma audiência pública, não o Michel. Vamos parar com esse negócio de Michel lá em Fercal e Sobradinho. Vamos parar com isso. Que nós, deputados, façamos uma audiência pública lá na Fercal, para a gente ir lá. Os 24 deputados, dá uma decidinha na Fercal, para a gente conversar com aquele povo sofrido. Eu tenho certeza que a deputada Luzia aqui, que mexe nessa parte social, não vai se abster de ir lá, pelo menos ouvir aquele povo, de ouvir as demandas. Só para a senhora ter uma ideia, deputada Luzia, tem uma escola lá chamada Queima Lençol, que aí eu quero parabenizar o governo, porque quando acerta, a gente tem que parabenizar, e quando erra, tem que bater também. Mas ele está acertando. É um colégio do Queima Lençol, que faz 6 anos que foi desativado, os meninos de 6, 7, 8 anos, saem do Queima Lençol, passam a Fercal todinha para estudar no Sobradinho 2. O Renato Santana e o Rodrigo, me desculpe, né, diz que quem é amigo dele pode chamar ele de Rodrigo, que é o governador, né, o governador Hollenberg, Queima Lençol, parabenizar. Agora, eu acho que nós 24 deveríamos fazer, deputada, a senhora poderia encabeçar, não eu como o político, não, a senhora como a presidenta da Câmara Legislativa poderia descer a uma audiência pública na Fercal para a gente sentir aquele povo, igual a senhora fez na rodoviária, nós podemos fazer lá, podemos fazer no pôr do sol, no pôr, nesses lugares onde o povo é sofrido, onde a gente sente que eles têm necessidade de ver uma autoridade parlamentar naquele local. O pessoal da Fercal sente isso. Então eu queria conclamar a senhora que tem um coração grande, que uma pessoa que é voltada, eu vi aí os 4 anos na oposição, mas lutando com o povo, muitas vezes a senhora sabia, eu sou oposição, mas isso é bom para o povo, eu vou fazer, eu vou deixar de ser oposição e vou votar para o governo. Pô, eu elogio a senhora por isso. E não vou fazer mais elogios, senão vai dizer que eu estou puxando saco, não tem como. Mas vamos continuar aqui, então. Então, o que eu queria era isso, que nós víssemos isso. Outro assunto que eu venho falar, e afeta todo mundo, de Oi Vale não está aqui, é a questão, e aí o deputado Ricardo Valle sabe até, mais que eu não, porque eu tomei muito banho na geladeira, que é o cargo do Ribeirão de Sobradinho. Nós precisamos, deputado Ricardo Valle, deputada Celina, deputado Raimundo Ribeiro, nós precisamos, deputado Vasni de Rolho, nós precisamos, deputado Delmasso, Júlio, Wellington, Rafael, Veras, Lira, nós precisamos, deputada Luzia, ver essa situação hoje do Ribeirão de Sobradinho. Estão falando em escassez de água. Em São Paulo, o sertão vai virar mar e o mar virar sertão. Lá está virando um sertão. Mas Sobradinho tem um ribeirão, tem 153 quilômetros de extensão, passa por Sobradinho, quase 150, e está acabando. E está acabando, já fiz emenda, já fiz indicação, mas só me resta agora pedir aos meus pares que nos ajude a entrar nessa luta pela revitalização do Ribeirão Sobradinho. Nesse momento que se fala em meio ambiente, em eco não sei o quê, essa coisa toda, nós temos um Ribeirão dentro da cidade de Sobradinho que nasce lá no Horto Florestal, na quadra 17, que está morrendo, Ricardo. Nós não podemos deixar que isso aconteça. Então eu queria conclamar o senhor, o deputado Raimundo Ribeiro, que é da área também, que nós nos unamos junto com os outros 21 deputados, que nós salvemos. Vamos fazer uma moção, vamos começar por lá então. A Câmara Legislativa, deputado, vou dar uma ideia para a senhora, a Câmara Legislativa em socorro ao Ribeirão Sobradinho. Olha que bonito, todo mundo vai lucrar. Tem voto para todo mundo em tudo quanto é lugar. Se nós começarmos a fazer ações conjuntas entre nós, todo mundo vai ser visto e todo mundo vai pegar uma beirinha. Na hora que nós formos para o Porto Rico, vamos todo mundo. Nosso inimigo não está aqui, não. Porque nós, 24, conseguimos entrar. Nosso inimigo está lá fora querendo entrar no nosso lugar em 2018. Então, se nós, 24, aqui nos unirmos em prol da melhoria do bem-estar do povo do Distrito Federal, nós seremos, cada um de nós, reconduzido para aquilo que queremos e reconhecidos. Então, são esses dois pontos que eu venho falar hoje. A revitalização do Ribeirão Sobradinho. Que a Câmara Legislativa, não é o deputado Michel, não é o deputado Ricardo Valle, não é nenhum dos deputados que estão aqui. É a Câmara Legislativa que poderia encampar. Para ver, assim como a senhora fez aí, com muita proficiência, todo mundo estava com medo de descer lá para a rodoviária. Foi maravilha. Bacana, bacana. Vamos fazer aqui uma ação da Câmara Legislativa, nesse momento em que se fala que está acabando com a água no mundo, que o Brasil estará sacrificado por falta de água, a situação toda, imagina a popularidade, o resgate que vai dar para a Câmara Legislativa, ela, Câmara, na pessoa dos 24 deputados, começar pelo Ribeirão Sobradinho, um trabalho de revitalização do Ribeirão Sobradinho. Então, senhora presidenta, eu quero lhe agradecer pela sua benevolência de ter me ouvido esse tempo todo. Mas eu queria falar uma coisinha, só me dá um minuto. Ontem, eu fiz aqui um discurso sobre os policiais militares. Pasme você, rapaz. Eu recebi 3 ameaças no meu telefone. Mas eu quero mandar um recado aqui. Não tem medo de ameaça, não. Se eu tivesse medo de ameaça, eu não vira polícia. Então, vagabundo bom, eu vou falar, é morto. Não é nem preso mais, não. Vagabundo bom é morto. E quem não gostou, que vai lá, eu sou da corregedoria, me tira lá, bota outro e me caça. Porque agora, então, eu vou apelar. Entendeu? Vou apelar aqui, então. Até então, eu dizia, vagabundo bom é preso sem regalia. Eu disse, vagabundo bom é preso. Hoje eu vou dizer, já que ameaçaram ontem, dizendo que não passa desse mês, só que se esquece de uma coisa, deputada. É morrendo que se vive para a vida eterna. Tá? É morrendo que se vive para a vida eterna. Não tenho medo. Não tenho medo. Está sendo gravado, vai ser em tudo quanto é lugar. Não tenho medo. Vagabundo bom é morto. E é isso que eu tinha a falar, senhor presidente.
Doutor, só um minutinho, deputado. Eu vou passar a questão de ordem à Vossa Excelência. Só sobre a fala do doutor Michel. Doutor Michel, eu acho que tem três pontos que são importantes na fala de Vossa Excelência, que essa presidência quer encaminhar e vai encaminhar. Primeiro ponto que Vossa Excelência colocou, que é sobre a questão de ouvir a comunidade. O projeto foi lido ontem, já trouxe grande polêmica.
Não.
Foi lido ontem, não? Foi lido hoje, né? Ontem eu não estava aqui. Foi lido hoje, trouxe grande polêmica já aí a Câmara, né, a nós. E cada um aqui, cada deputado aqui tem uma ligação com uma região. A gente entende que muitas delas entendem a criação da sua região administrativa como uma conquista, né? E cabe a esse poder, sim, debater o projeto. Eu vou acatar a questão de ordem de Vossa Excelência. Nós vamos fazer uma audiência pública, uma comissão geral, sem ser nessa quinta, na outra já tem a do Rafael, na próxima quinta, em sugestão, a solicitação de Vossa Excelência, para a gente abrir aqui o debate, trazer as comunidades para cá, ouvir as regiões administrativas, ver o que a população pensa sobre o projeto, né? Então, essa presidência, essa casa está acatando a questão de ordem de Vossa Excelência, fala. O segundo item, deputado doutor Michel, Vossa Excelência falou sobre a água. Hoje eu estive no Corpo de Bombeiros com a Defesa Civil. Essa casa vai encabeçar uma campanha de economia e de uso eficiente da água. Nós vamos sair na frente, nós vamos abrir uma campanha sobre isso aqui, os 24 deputados, E aí a sugestão de Vossa Excelência também, de começar pelo um ribeirão, pelo, né, pelo córrego, será acatada também. Podemos ver o que nós podemos fazer através de leis ou através de gestão da própria Câmara também. Só hoje, inclusive, nós tivemos no Corpo de Bombeiro e essa casa vai abraçar a campanha, né, de desperdício da água. Nós vamos fazer leis, vamos estar nas escolas, vamos produzir cartilhas, porque só a prevenção realmente que pode mudar a situação para que a gente não venha ter o problema hoje que a região sudeste passa. E o terceiro item da fala de Vossa Excelência, que para mim é muito grave, eu quero pedir aqui para o Mário, que é o nosso delegado da COPOL, nenhum deputado, no seu pleno exercício do seu mandato, pode ser ameaçado. Qualquer pessoa que ameace um parlamentar está infringindo o poder democrático do parlamentar, que é a fala. Por isso que nós somos invioláveis em pensamentos, porque o nosso pensamento, muitas vezes, ele precisa ter liberdade para a gente refletir a vontade da população. Então, eu vou passar também, peço a Vossa Excelência, que essa casa, o que a Polícia Legislativa puder fazer e vai abrir, para que a gente possa investigar. Nós não aceitamos, esse parlamento não vai aceitar nenhum deputado ser ameaçado diante da sua palavra. Seja ela contra o governo, a favor de governo, contra a secretária, a favor de secretário, porque eu sofri isso na pele, deputado doutor Michel, e eu não vou aceitar que nenhum deputado sofra o que eu sofri. E a questão de ordem, deputado doutor Wellington.
Obrigado, presidente. Muito rapidamente, uma para pedir desculpas ao Fábio Padilha, né, porque... Quando a gente vira amigo, a gente fica sem vergonha, viu, Fábio? E eu acusei a presença aqui do Edgar e acabei não esquecendo do Fábio, que é o proprietário da rede Hanway, um grande amigo, um parceiro de muitos anos, um grande gerador de emprego, gerador de impostos aqui no Distrito Federal, alguém que eu tenho um enorme carinho, né? Sou frequentador da academia dele. A Vossa Excelência também é frequentadora da Hanway. E apesar de eu estar estragado desse jeito, não é culpa da academia, não. A culpa é minha, viu, Fabinho? Vocês fazem bem a parte de vocês. Então, e a outra, presidente, aproveitando a fala do deputado doutor Michel, lembrar que outras administrações também sofrem com a mesma preocupação. Nós temos hoje a administração do CIA, que corre o mesmo risco, lembrando que o CIA é um grande arrecadador de impostos. Mais de 50% dos impostos estão no CIA. Será que é viável acabar com essa região administrativa? Então, é outra discussão que eu gostaria que essa casa também se debruçasse. Era só isso. Muito obrigado, presidente.
Obrigado, deputado doutor Wellington. Com a palavra, agora, o deputado Ricardo Valle. Mas a questão de ordem antes, deputado Raimundo?
Não, presidente.
Questão de ordem, deputado Vasney.
Pois não.
Pois não, deputado.
Me permita uma sugestão. Eu estava verificando a nossa pauta, tem de vetos, tem um conjunto de matérias pertinente ao orçamento. Orçamento esse que já está fora da execução, porque o ano já encerrou. Se Vossa Excelência, ao encaminhar a votação, essas matérias, que aí há consenso, creio que não faz mais sentido você querer fazer disputa em veto de matéria vencida. E aí poderíamos votar de uma única vez um conjunto de vetos na área orçamentária, facilitaria para nós, se Vossa Excelência assim entender correto, porque são matérias já vencidas do ano passado e ganharíamos tempo caso entrássemos em votação os vetos, que é a ordem do dia que me parece que nós estamos. Apenas como sugestão.
Eu acato a sugestão de Vossa Excelência e pergunto se algum dos líderes tem posição contrária à sugestão do deputado Vasney de votarmos os vetos relativos à questão orçamentária que perderam objeto. Acatado. Israel. Deputado Vasney, eu só peço a assessoria de Vossa Excelência. Se tiver já isso separado dos vetos orçamentários, os itens. Palavra, deputado Ricardo Valle, por 5 minutos.
Senhora presidente, senhores e senhoras deputados, primeiramente, eu queria me solidarizar com o deputado doutor Michel. Ele saiu? Por esse lamentável episódio, né? Ele ter sido ameaçado por 3 pessoas, segundo ele, por conta de uma intervenção dele aqui, na ocasião daquele acidente lá da BR-020, acho que foi em função disso, que ele se posicionou muito firme, né, com relação ao episódio e aos elementos lá, aos jovens que estavam envolvidos nesse crime, né? E dizer que eu me fico solidário a ele. Eu também já fui vítima de ameaça, não como deputado, mas como dirigente partidário, e sei muito bem como isso é muito ruim, né? É uma situação muito chata, você receber um telefonema, receber ameaças de morte, de enfim. E sei, então me solidarizo com ele, e quero dizer que, enquanto presidente da Comissão, né, de Direitos Humanos, eu pedi à Secretaria de Segurança Pública que se manifestasse sobre o caso em função do vídeo que vi. Né, eu não fiz juízo de valor, não julguei o caso, mas acho que o vídeo onde os possíveis policiais filmavam aqueles jovens ali agonizando, morrendo, eu achei uma coisa extremamente lamentável, né? Eu acho que não é papel da polícia, né? Não é papel de um policial ficar filmando o outro morrendo e falando, né? A gente sabe que a adrenalina é forte, sabe que o trabalho é perigoso, né? É uma missão muito dura ser um policial, mas eles são preparados para essa situação. Então, não julguei ninguém. Né, já conversei com muitos policiais, amigos meus, parentes meus, e expliquei. E sempre que achar que seja preciso a gente verificar a ação da polícia ou a mesma ação de algum outro órgão, de alguma outra pessoa pública, nós vamos fazer, sem medo nenhum, sem receio nenhum. Né, porque eu acho que esse é o papel, os direitos humanos, a sociedade está muito violenta. E quanto mais violência e mais violência, ao ponto de chegarmos a uma situação de barbárie. Então é preciso que a gente, não só enquanto comissão de ética, mas nós, enquanto parlamentares, trabalhemos no sentido de tentar diminuir com essa violência toda na cidade. Então foi isso, né, o que eu pedi. Estou aguardando a manifestação da Secretaria de Segurança Pública sobre o caso, sem julgar, sem fazer pré-julgamento, e chegando o material, a gente verificando e vendo que foi uma fatalidade, que não houve nenhuma intenção dos agentes policiais de prejudicar, tudo bem, nós vamos falar, vamos manifestar e sair em defesa dos policiais. Direitos humanos é para todos, todos. E a gente sabe que muitos policiais são, dentro dos quartéis, humilhados, maltratados pelos oficiais. A gente sabe que muitos policiais, inclusive, são vítimas, né, de determinadas situações, um cara fez a operação legal e a sociedade investe, né, a justiça investe. Então, direitos humanos é para todos, todos, todos os seres humanos. E, então, a gente, quando achar necessário, vai fazer, sem julgar ninguém, e acho que é isso que a gente precisa fazer. Essa coisa da violência, ela, como eu falei, acaba gerando mais violência, ameaças de morte, enfim. E dizer também que pedi, né, e aí eu já fiquei feliz com a nossa presidente, falar que nós vamos discutir melhor esse projeto que extingue as administrações regionais, porque até então o que eu ouvia, principalmente por parte do chefe da Casa Civil, era de que esse projeto era para diminuir custos, né, que o governo está sem dinheiro, enfim, que reduzindo as administrações, mas pelo que a gente viu aqui, extingue as administrações, mas não acaba os cargos. Então, acho que o governo precisa ver melhor essa questão, nós precisamos intervir nessa situação. Porque é muito chato, né, o morador da Fercal, e a Fercal é longe de Sobradinho, ter que sair lá da Fercal para ir em Sobradinho, pedir ao administrador lá que resolva os problemas daquela cidade. Ou cara sair lá do Jardim Botânico e ir não sei nem aonde, onde é que vai ser, para ir atrás, né, do... E muitos moradores não têm nem dinheiro. Não têm nem dinheiro para pagar uma passagem para ir atrás de um administrador numa outra cidade, deputado Wellington. Né, muitos cidadãos não têm nem dinheiro para pegar um ônibus e se dirigir ao Buriti para reclamar uma reivindicação na sua cidade. Então é importante que o governo reveja isso e que nós, parlamentares, tenhamos a responsabilidade de preservar, né, que é uma questão, inclusive, cultural. Essa coisa da figura do administrador regional é uma coisa cultural que tem em todas as cidades satélites. Ora, pode até diminuir, acho que tem que diminuir, tem administrações que tem gente demais, mas tirar o administrador da cidade, né, o cara vai reivindicar onde? O cara vai no hospital? Vai na delegacia pedir as melhorias da cidade? Vai onde? Vai ter que vir aqui no Buriti? O governo vai mandar um carro para trazer? E o deficiente, como é que é? Então, eu sugiro que o governo mantenha as administrações, deixe o administrador, reduza os cargos, evidentemente, mas que não acabe com essa coisa que, como eu falei, é cultural nas cidades satélites. E que encaminhe também o mais rápido possível aquela questão das eleições, né? Porque muitas dessas cidades que ele está extinguindo, ou quer extinguir, ele prometeu que as pessoas votariam no administrador. Além de não votar, não vai ter nem administração. É isso, senhora presidente.
Com a palavra o deputado Raimundo Ribeiro, por 5 minutos. O deputado Raimundo não se encontra, não tendo mais nenhum inscrito a falar, peço à secretária que faça a chamada dos parlamentares para conferir se há quórum para a deliberação.
Deputado Agaciel Maia, ausente. Deputado Bispo Renato Andrade, ausente. Deputado Chico Leite, ausente. Deputado Chico Vigilante, ausente. Deputado Cristiano Araújo, ausente. Deputado Dr. Michel, ausente. Deputado Joy Vale, ausente. Deputado Juarezão, ausente. Deputado Júlio César, ausente. Presente, desculpa, deputado. Deputada Liliane Roriz, ausente. Deputado Lira, presente. Deputada Luzia de Paula, presente. Deputado Professor Reginaldo Veras, presente. Deputado Professor Israel, ausente. Deputado Rafael Prudente, presente. Deputado Raimundo Ribeiro. Deputado Raimundo Ribeiro, ausente. Deputado Ricardo Vale, presente. Deputado Robério Negreiros, ausente. Deputado Rodrigo Delmasso. Deputado Rodrigo Delmasso, ausente. Deputada Sandra Farage, ausente. Deputado Thelma Rufino, ausente. Deputado Vazir Derrori, presente. Deputado Elton Luiz, presente. Deputada Celina Leão, presente.
Não há quórum para deliberação. Peço à deputada Luzia de Paula que faça a leitura sobre o expediente que se encontra sobre a mesa. Temos 9 presentes e 15 ausentes.
Requerimento de vários deputados que requer a transformação da sessão ordinária do dia 12 de março de 2015 em comissão geral para a discussão do PL número 182/2015, que dispõe sobre a reestruturação das regiões administrativas do Distrito Federal, nos termos do artigo 10 e 13 da Lei Orgânica do Distrito Federal e da outras providências.
Eu gostaria de comunicar que amanhã, quinta-feira, dia 26 de fevereiro, a sessão ordinária será transformada em comissão geral para debater a situação da educação do Distrito Federal com o secretário de Educação do Distrito Federal. Convido a todos os parlamentares para estarem presentes. Pois não, deputado.
Questão de ordem, senhora presidente, só para constar na ata.
Ok. Registro. Passando para a ordem do dia. Não havendo quórum para deliberação, declaro encerrada a presente sessão.